radiomiúdos.pt. Falamos em português.
E esta é a gravação da sessão Regeneração Urbana, Reabilitação, Inclusão e Inovação Social, realizada dia 17 de julho de 2019, no Hub Criativo do Beato.
Bom dia a todos, bem-vindos à sessão Regeneração Urbana, Reabilitação, Inclusão e Inovação Social. Bom dia. Hoje estamos em Lisboa e vamos conhecer novas oportunidades de financiamento e projetos que podem melhorar a forma como vivemos nesta região de Portugal. Eu sou a Leonor.
E eu sou a Maria Catarina. Somos locutoras e repórteres da Rádio Miúdos, uma rádio online em língua portuguesa feita por miúdos para miúdos. Um projeto inovador que liga crianças de todo o mundo, apoiado pela Portugal Inovação Social e pela Fundação Carlos Gulbenkian.
A Rádio Miúdos pode ser ouvida a partir de qualquer parte do planeta. Onde existir uma criança a falar português, a Rádio Miúdos está lá. E já somos ouvidos em 176 países de todos os continentes. E porque as conversas das crianças também são importantes para os adultos, hoje estamos aqui.
Para dar início à sessão, damos a palavra ao Presidente da Área Metropolitana de Lisboa, Fernando Medina.
Muito bom dia a todos, Sr. Ministro, Sras. Secretárias de Estado, Sr. Secretário de Estado, Sra. Presidente da CCDR, bem-vinda de novo às suas funções, todo o êxito. Muito bom dia a todos os presentes, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Miúdos, em direto para os 170 países que nos estarão a seguir num projeto muito especial que nós acarinhamos aqui na zona oriental de Lisboa. Eu quero dirigir umas breves palavras de agradecimento ao Sr. Ministro por ter escolhido Lisboa para esta sessão, que nos permite sublinhar um elemento da densidade do conceito de regeneração e da política de regeneração. Muitas vezes, quando se lê as linhas de um programa operacional, é difícil ter uma noção concreta de como é que isto depois se traduz num terreno e como é que se materializa um determinado conceito. A aridez, muitas vezes, da linguagem faz-nos perder a substância e a riqueza com o que é que se traduz num conceito, o que é que nós podemos fazer com determinada linha, determinado programa, determinado projeto. Eu acho que nada melhor do que a realidade de uma cidade para se perceber bem o potencial e o poder da transformação de uma política de regeneração urbana. Regeneração urbana não é tornar, ou melhor, não é só tornar uma zona mais bonita ou mais agradável. Isso também é um valor importante em si. É importante do ponto de vista económico, do ponto de vista da atração das pessoas, do ponto de vista da qualidade de vida. Mas a palavra regeneração urbana tem um sentido mais vasto, porque a política de requalificação integra indiscutivelmente uma dimensão de inclusão e de acesso por parte de todos. Em Lisboa nós temos uma experiência muito clara. O programa de regeneração urbana, uma parte, tenho que dizer, reduzida, pelo facto de estarmos em Lisboa com financiamento comunitário, outra parte, maior, com financiamento de recursos próprios, está a causar uma verdadeira transformação integral da forma como a cidade é vivida. Cada vez que nós recuperamos um espaço público, no âmbito, por exemplo, do programa Uma Praça em Cada Bairro, como é claro, com financiamento de apoios comunitários, o exemplo do Cais Sodré, nós estamos não só a melhorar a dimensão da qualidade do espaço, a forma como ele é fruído, a forma como todo o sistema de mobilidade se desenvolve, mas também a forma como as pessoas podem aceder e circular nesse espaço. E quando nós partimos daí para todos os exemplos que se lhe sucede, percebe-se que a dimensão da qualificação e da regeneração tem um elemento de ligação central com a inclusão de todos no espaço de uma cidade. Perdoem-me aqueles que já me ouviram contar esta história muitas vezes, mas eu acho que ela é bem ilustrativa da importância central da regeneração urbana como conceito agregador de uma transformação inclusiva. No ano de 2013, quando concorri pela primeira vez nas eleições na Câmara de Lisboa, numa visita a uma freguesia a Campolide, uma freguesia, para aqueles que não estão bem a ver, que se situa no topo de uma colina, descendo para o Val de Alcântara. Não é uma zona com particular património histórico esta de que vos falo. Às 10:30 da manhã, uma imagem parecia desfocada, ou alguma coisa não estava bem naquela imagem. E a imagem era numa rua muito inclinada, pessoas de idade encostadas atrás dos carros. E de facto aquilo, duas ou três senhoras encostadas atrás de um, outras pessoas encostadas atrás de outro, outras pessoas encostadas atrás de outros. Eu na altura não era particularmente conhecido na cidade, dirigi-me às senhoras e perguntei-lhe: mas desculpe, o que é que estão a fazer aqui nesta situação? E a senhora respondeu-me: estou aqui a ver, a aguardar a minha vez, que a senhora da frente avance, ver se não há nenhum carro que passe, que é para nós podermos descer a rua. Eu à minha senhora: mas o que é que não deixa a rua pelo passeio? Não, eu não deixo a rua porque eu tenho medo de cair, e por isso eu tenho que descer pelo piso. Isto foi de tal forma marcante que começamos todos a pensar que isto mostrava alguma coisa profundamente errada, pessoas com medo de andarem na rua. Pessoas que tinham que andar pela estrada para poderem ter a sua vida diária. E fomos mais longe, fizemos um inquérito. Fez-se um inquérito na cidade e foi muito significativo o número das pessoas que responderam no inquérito, em particular mulheres mais velhas, e percebe-se, aliás, a razão, que declararam que saíam muito menos vezes de casa, que se limitavam na saída de casa, ou até de todo que não saíam, com medo de quedas no espaço público. Bom, a situação percebe-se, todos nós conhecemos os casos, teremos familiares ou conhecidos nesta situação, de como é que alguém, a partir de certa idade, dá uma queda com osteoporose, terá que ter uma operação, se não tiver a operação, terá um período de em que estará limitada na sua mobilidade, muitas vezes advém daí doenças e complicações clínicas por causa disso, infecções respiratórias, e não raras vezes é o caminho para a incapacidade e também para a morte. Eu estou-vos a contar esta história porque esta história motivou um amplo processo na cidade de Lisboa de mudança de pavimentos, de nos concentrarmos com as questões dos pavimentos confortáveis, de termos passeios mais largos, fazemos a substituição da calçada, que não foi nenhum vanguardismo, nenhum arquiteto, nem nenhum presidente da Câmara que por vir do Porto não sabia o valor histórico da calçada, teve simplesmente a ver com este aspecto central, que é o aspecto da inclusão que se joga no espaço de uma cidade, num aspecto tão básico que nós não suspeitávamos, que era o acesso ao espaço público, o acesso a uma vida condigna de um cidadão que, para fruir do seu direito fundamental, que é andar no espaço público, já não estamos a dizer em adquirir coisas, não, estamos a dizer poder circular na sua cidade, precisava de uma intervenção desta natureza. Isto motivou um amplo programa de acessibilidade pedonal, que se cruzou com os programas de requalificação da praça em cada bairro, em todas as áreas em que nós fomos fazendo, e que tem, no fundo, uma dimensão fundamental de inclusão. Não é sobremaneira a questão estética, não é nenhum vanguardismo, é uma questão central de que no espaço do território joga-se, e no espaço do acesso ao espaço público, joga-se um elemento central de inclusão e de cidadania. Eu não vos delongarei mais, só quis contar esta breve história porque acho que ela encerra bem o que é a riqueza de uma palavra que parece um chavão de regeneração, às vezes diminuída com a palavra reabilitação, que alguns acham que estamos a tratar só de pôr as coisas mais bonitas. Nós não estamos só a tratar de pôr as coisas mais bonitas, estamos, em muitas das vezes, e com programas adequados, a tratar daquilo que é fundamental, que é uma regeneração urbana que permita, neste caso concreto, algo de fundamental, que é o acesso das pessoas à sua cidadania no espaço público, em vertentes mais avançadas à própria sustentabilidade com que uma cidade é construída, seja na sua dimensão económica, seja na sua dimensão ambiental, seja também, claro, na sua dimensão social. Quero, por isso, agradecer ao Sr. Ministro ter escolhido Lisboa para podermos fazer este balanço, esta apresentação do que está a ser feito com as intervenções de fundos comunitários, também lançar aqui novas iniciativas e novas pistas para vários atores e dizer-lhe que é um gosto tê-lo aqui connosco e que contará sempre com Lisboa para poder também servir de bandeira, de demonstração do que muito se tenta fazer e inovar através da programação com os fundos comunitários. Muito obrigado.
Através dos fundos europeus, com a criação de programas como os Planos Estratégicos de Desenvolvimento Urbano, os nossos centros urbanos estão a ganhar mais vida. Para incentivar o uso da bicicleta e transportes públicos ou promover a mobilidade de pessoas com deficiência, foi também criado Mais Acesso.
Convidamos a Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo, Teresa Almeida, para falar destes programas.
Muito bom dia a todos e a todas. Cumprimentar o Sr. Ministro, Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa e Presidente da Área Metropolitana, Sras. Secretárias de Estado, Sr. Secretário de Estado e todos os presentes, e dar-vos nota breve daquilo que são as candidaturas que estão neste momento apresentadas e aprovadas no âmbito dos Planos Estratégicos de Desenvolvimento Urbano. E dizer que, efetivamente, este reforço que neste momento podemos alocar a estas prioridades são essenciais para podermos também dar mais investimento a estes setores. Nós temos, neste momento, 202 candidaturas aprovadas. Temos 68 no âmbito da mobilidade urbana, 52 no âmbito da reabilitação urbana e 82 em zonas desfavorecidas. Sabemos também que este novo montante, que praticamente são mais 50%, estão já praticamente alocados. Quando abrimos, estamos a abrir os avisos, nós sabemos que vamos ter já pretendentes para estes montantes que estão alocados. Isto quer dizer que esta necessidade e esta procura é constante e, porventura, teremos que encontrar ainda, até ao final do programa, mais recursos para poder apoiar novas iniciativas. Também dizer que este montante, no fundo, são 50% do investimento elegível, o programa só apoia 50% na zona de Lisboa, como todos sabem, e que nós neste momento temos já um aviso aberto desde 24 de junho, que termina a 31 de outubro, para poder dar expressão a estas novas oportunidades. Não sei se sou eu que faço. Ora, nós no final de 2018 tínhamos metas para cumprir, felizmente todas ultrapassadas, como podemos ver, portanto os índices que estavam, os indicadores que estavam apontados para cada uma das medidas foram ultrapassados, num caso em 104%, 102% ou 144%, portanto boas notícias, quer dizer que os 6% da reserva de desempenho estão garantidos e podem ser introduzidos neste apoio que temos que efetivamente dar ao programa. As metas para 2023 são muito ambiciosas e agora estamos a falar já em execução, não só em compromisso, e temos valores ainda muito significativos para cumprir e é um esforço que vamos ter que fazer conjuntamente, uma vez que, estando as verbas alocadas, agora garantir que elas são executadas. Também a boa notícia é que as candidaturas aprovadas neste momento já garantem o cumprimento dos indicadores que estão aqui apontados a vermelho, 140 km, que atualmente temos 21% de execução, mas temos no âmbito dos compromissos, os ultrapassamos até estes montantes, e, portanto, na sua generalidade estão garantidos, exceto na prioridade 6.5 do desenvolvimento urbano, que ainda estamos aquém de comprometer estes 42.667 metros quadrados. Portanto, nós neste momento temos apenas garantidos cerca de 26 mil metros quadrados, o que revela também uma preocupação para podermos ter todos os indicadores atingidos. Nós, como digo, temos também para dois novos indicadores com meta para 2023, que são os espaços abertos criados ou resultados ou reabilitados em áreas urbanas, ou os espaços, portanto, de igual maneira, criados ou reabilitados em áreas urbanas desfavorecidas. Portanto, também com metas muito ambiciosas, com um grau de execução ainda relativamente curto e, portanto, é este o panorama que aqui temos. Portanto, grande vontade e grande necessidade, como dizia há pouco o Sr. Presidente da Câmara de Lisboa, é uma área em que praticamente todos os municípios da área metropolitana têm projetos e necessidades para cumprir. E, neste momento, aquilo que nos importa enquanto gestores do programa operacional é não só comprometer, como digo, não é esse neste momento a grande preocupação, mas é efetivamente executar e cumprir para que estes montantes sejam realmente afetos à matéria e às matérias a que se dedicam e que no final do programa possamos ter ampla e total realização. Para isso, um grande envolvimento com os municípios. Iremos também iniciar visitas a cada um dos municípios, contactar com os programas e os projetos em curso, conseguir resolver problemas que estejam pendentes ou que não tenham conseguido até agora ter execução, e uma monitorização muito apertada. É este o meu compromisso, é isto que nos propomos fazer, e agora então podemos ouvir já casos concretos que vão ser de seguida apresentados e que com certeza nos dão grande motivação para prosseguir este trabalho. Muito obrigada.
O mundo está a mudar depressa e cada vez há mais pessoas preocupadas com o ambiente e a mobilidade. Já existem municípios com experiências de sucesso nestas áreas. Para apresentar o projeto da Câmara Municipal do Barreiro, chamamos ao palco Emanuel Santos.
Bom, antes de mais, bom dia a todos. Agradecer o convite para estar aqui presente diante de uma tão ilustre plateia e poder trazer também aqui um exemplo que será de sucesso a curto prazo na Câmara Municipal do Barreiro e que tem a ver com uma temática. Eu quero só perguntar, sou eu que mudo? Sou eu, ok, muito bem, é aqui. E trazer aqui não o conceito da regeneração urbana, eu quis desmontar aqui um bocadinho, mas obviamente que está colado, e sim a reabilitação urbana e falar de um outro conceito, que é da democracia no espaço público, ou no espaço urbano. Portanto, o convite que me fizeram foi dar ênfase aqui à questão dos fundos comunitários, que é importante nós percebermos que agora estamos a dar este ênfase, porque todos os fundos comunitários ao longo do tempo tiveram temáticas que de alguma forma ajudaram a qualificar a cidade, mas agora estamos a dar muito enfoque a este tema da inclusão e da democracia no espaço urbano, na melhoria das acessibilidades e, portanto, é importante trazer este conceito, que é um conceito que nós muitas vezes utilizamos em domínio político, mas para aquilo que é a concretização do espaço urbano. Portanto, nós fizemos uma candidatura, que é o Barreiro à Centralidade Acessível, obviamente integrada dentro do PEDU e do PAMUS, e que pretende aqui vários aspectos, não só do ponto de vista dos transportes públicos, da mobilidade, da inclusão e da qualificação do espaço urbano. Este é o espaço, é um ponto de partida. Nós temos o barreiro, para quem não conhece, repartido entre ferrovias e indústria, e estamos neste processo doloroso agora de qualificação da cidade. Quero-vos dar aqui nota só para perceberem o que é que estamos a falar, de que nós temos o centro da cidade deste lado, com centros comercial, com finanças, com tudo o que é o CBD de uma cidade, a estação ferroviária aqui, entre muros e entre ferrovias. E, portanto, é um problema que temos para articular não só os transportes públicos, não só a mobilidade, não só evitar que as pessoas se desloguem para a estação de carro, mas também todo o processo de adaptação do espaço público à inclusão. Este foi um grande desafio, porque temos que ultrapassar ferrovias, temos que ultrapassar muros, temos que ultrapassar as infraestruturas e a obsolescência do espaço que já lá existe, e, portanto, é um grande desafio. Neste contexto, nós temos delimitada a área que vos estava a falar, em que é uma área que tem vazios urbanos, que nós hoje temos como património um edifício, aliás, dois edifícios da IP, em que é o armazém de víveres antigo, o antigo dormitório da CP, que está a ser reabilitado com recurso ao IFRU, iniciativa do município, e, portanto, torna-se muito mais importante no contexto da reabilitação e da revitalização do espaço, porque também estamos a falar disso, quando falamos de regeneração, não podemos esquecer as pessoas, e a revitalização é fundamental. Para isso, nós precisamos de todos. Aí a inclusão é importante. Estamos a ver aqui os tais muros, os vazios urbanos do edifício, são os dois, estão a ser agora alvo do processo de reabilitação, e entramos no projeto em si. Esse desafio, eu não vou estar agora a ler exaustivamente os objetivos, tem aqui um conjunto de objetivos que estão muito focados na mobilidade e nos cidadãos, e deixo-vos aqui uma brincadeira. É nós todos que estamos aqui nesta sala e somos talvez das pessoas mais responsáveis por implementar as mudanças na cidade, começarmos todos a incutir nas nossas equipes para pensar e intervir e projetar com alma. E essa alma é isto, é a acessibilidade de todos para todos, a linguagem. E aqui, quando se fala em linguagem no espaço público, não estamos a falar só dos sinais que nós vemos, estamos a falar do tátil, porque há pessoas que necessitam desta linguagem para comunicar e para perceber. Nós estamos a falar da sonora e da sensitiva, portanto, isto tudo tem que estar nos nossos projetos daqui para a frente. Se já não estavam, têm que ser incorporados. Estamos a falar da mobilidade, novamente, para todos, pedonal, ciclável, automóvel, mas todos têm que conseguir isto. Senão não temos uma revitalização completa, e temos que pensar no ambiente. E aqui, quando se fala no ambiente, não é só nas árvores, não é só no ar. É o ambiente que nós vivemos, que usufruímos, no espaço onde nós nos sentimos também cómodos, confortáveis, seguros, fundamentalmente. Portanto, todos a pensar com alma, por favor. Faz falta. Agora, estamos aqui com um problema. Já está aqui, exatamente. Está aqui o retrato daquilo que eu estava a falar, que eu acabei por me esquecer de acompanhar. Portanto, temos todos as pessoas com dificuldades visuais, portanto, é a linguagem universal, as zonas 30 para os automóveis e o ambiente com a eletrificação. Portanto, aqui nós começámos a pensar nos corredores, é um esquema, não vou estar a aprofundar aqui muito, quero-vos só deixar esta ideia, no esquema geral dos novos eixos. Portanto, aqui também refletir sobre os espaços que começam a ficar, então, ordenados, e dar-vos aqui esta diferença para vocês perceberem que o projeto traz-nos não só uma nova orientação para a mobilidade no espaço público, e quero-vos traduzir nisto, e isto agora é o mais importante. Em nota de conclusão, quero-vos dizer que este espaço passa a ser integrado com reflexo em regulamentos municipais que nós já estamos a traduzir, não só naquilo que são estratégias que estão no Plano Diretor Municipal, que estamos em revisão, também no Regulamento Municipal de Operações Urbanísticas Particulares, também vai estar refletido nas intervenções, e vamos querer vincular toda a estratégia do município neste contexto. Linguagem universal, as acessibilidades, isto reflete-se não só nestes pontos, é só para ilustrar, está em toda a intervenção, o pavimento tátil, as bicicletas elétricas e os modos suaves. Estamos a falar de algo que é um resultado que nós queremos atingir, que é mais de 50% do espaço dedicado às pessoas, e atingimos 57% de áreas pedonais. E temos também a acalmia do trânsito para termos uma melhor relação das pessoas com o trânsito automóvel. Não só estamos a falar da articulação dos transportes públicos, porque o município do Barreiro tem os transportes coletivos do Barreiro, aproximar as rotas destes transportes da estação ferroviária e fazer a articulação. Portanto, estamos a reduzir naquilo que é a apetência ao transporte público e a reduzir o transporte individual. Portanto, melhorar as acessibilidades do espaço a todos, e portanto temos a nossa intervenção que foi candidatada. Eu tentei traduzir isto de uma forma muito simples, porque só tinha 5 minutos, acho que cumpri, portanto agradeço a todos e espero que teremos todos um futuro próspero nestas intervenções. Obrigado.
E para apresentar o projeto da Câmara Municipal de Lisboa, chamamos Pedro Homem de Gouveia.
Bom dia, muito obrigado. A estratégia de Lisboa para a promoção da acessibilidade pedonal, que o Sr. Presidente da Câmara referiu, é de facto uma estratégia transversal e é um bom exemplo da enorme diferença que pode fazer a existência de vontade política e de coragem política. E, portanto, antes de se apresentar a parte técnica deste projeto, há uma palavra que é devida ao Sr. Presidente e também à Sra. Secretária de Estado, que está envolvida no desenvolvimento deste plano, relativamente à grande diferença que tem feito este empenho político. Relativamente ao projeto propriamente dito, a promoção da acessibilidade tem que ser feita de uma forma transversal. Qual é, em primeiro lugar, o desafio que enfrentamos? O desafio é que o modo pedonal não é um modo isolado em si. Toda a gente anda a pé e, em particular, quem quer utilizar os modos sustentáveis, como seja o transporte público, andar a pé propriamente dito, e também o modo ciclável. Toda a gente anda a pé. E, portanto, a mobilidade, quem anda a pé está numa situação de maior vulnerabilidade, e o grande desafio, então, que Lisboa enfrenta é que a mobilidade sustentável ou é acessível e segura e confortável, ou não será sustentável. E, então, o que se faz com este projeto é tornar o modo pedonal mais seguro e confortável para todos, para dessa forma se impulsionar a mobilidade sustentável em Lisboa. Isto é particularmente importante quando nós falamos do uso do transporte público, em particular do autocarro. Existe a ideia de que andar de autocarro é andar de autocarro, mas o tempo que se passa a andar a pé para a paragem de autocarro, a esperar na paragem de autocarro e depois a fazer o percurso de ligação entre o autocarro e o destino final, é um tempo muito importante que, em algumas análises que nós fizemos em Lisboa, pode atingir para algumas pessoas mais de metade do tempo da deslocação. Isso é mais verdade para deslocações que envolvam transbordos, que são muitas delas, aquelas em que há rebatimentos de quem vem de fora de Lisboa. Para quem anda mais devagar, este é um exemplo, para quem anda mais devagar, são os números em baixo, o tempo gasto a pé, ou seja, fora do autocarro, ainda é maior. Pode ultrapassar a metade do tempo total da deslocação de viagem. Portanto, para quem anda, para o passageiro, não é? O passageiro é um peão e um peão é um passageiro. E, portanto, o conforto, a segurança percebidos quando se anda a pé é uma parte integrante da experiência total de usar o autocarro. E é uma coisa que pode fazer atraente ou nada atraente o uso do autocarro. E então, o que é que nós temos vindo a fazer ao longo dos anos? Temos vindo um esforço de research and development, não é? Que é, basicamente, conduzir uma série de inquéritos, focus groups, entrevistas, fazer um conjunto de observações estruturadas, andar com as pessoas no autocarro, ver as pessoas entrarem e sair do autocarro, ver como é que as pessoas usam o autocarro, ouvir os motoristas, saber as dificuldades que têm. Auscultámos, em particular, pessoas com deficiência, pessoas idosas, mulheres, que têm questões muito importantes em matéria de percepção de segurança, e observámos muitas necessidades em termos de facilidade nas entradas e saídas, no conforto de quem está à espera, na proteção do sol e da chuva, na segurança pedonal para quem atravessa as ruas, na percepção de segurança, no apoio à operação. Os motoristas da Carris precisam de que seja fácil acostar à paragem e, sobretudo, depois reingressar na corrente de tráfego. E para isto também, para sabermos como lidar com estas necessidades muito práticas, fizemos também, observámos as boas práticas internacionais, desenvolvemos um conjunto de normas internas que a Câmara tem vindo a aplicar de forma consistente em vários dos projetos que o Sr. Presidente referiu, e temos feito também um conjunto de projetos-piloto para testar estas orientações técnicas e constantemente aperfeiçoá-las. Aquilo que vamos aplicar nestes três projetos, neste projeto, que é agora financiado, no fundo vai aproveitar os resultados de todos estes 8 anos de trabalho de Research and Development. O que é que essencialmente então se está a fazer? Estamos a criar percursos de pedonais de ligação confortáveis, em que o piso é confortável, em que as pessoas não escorregam, em que é fácil a Câmara e as juntas de freguesia limparem o chão, em que é fácil manter este piso, em que se protegem os passeios do estacionamento abusivo. Passagens de peões que são seguras, que têm conjugadas medidas de acalmia de tráfego que garantem que a segurança dos passageiros barra peões não depende do civismo dos condutores, mas sim de medidas físicas que garantem que os carros vão passar devagar e que os condutores estarão permanentemente atentos aos peões barra passageiros, que fazem com que os pais se sintam mais à vontade para deixarem os seus filhos usar o transporte público e andar a pé em Lisboa, passagens de peões que estão mais bem articuladas com as paragens do autocarro e que estão colocadas onde dão jeito ao passageiro e não onde dão jeito ao condutor, ao fluxo de tráfego, paragens de autocarro também com piso facilmente limpável, desafogadas, em que o embarque e o desembarque no autocarro é feito de uma forma fácil, rápida, simples, funcional e confortável. E também sombras, bancos, espaços verdes, para que o tempo todo, que às vezes é significativo, gasto à espera do autocarro, seja um tempo não necessariamente mau, porque nós também sabemos, da auscultação dos passageiros, que as pessoas geralmente tendem a percepção que as pessoas têm é que passam na paragem de autocarro o dobro ou o triplo do tempo que na realidade lá estão. É uma questão de percepção. Então, o que é que se vai fazer? Vai-se basicamente, nós olhamos para o potencial pedonal de Lisboa, observámos também quais são as zonas onde a Câmara já tem várias intervenções programadas, do Praça Bairro e outras intervenções, e fomos à procura de locais para fazer aquilo que se chama acupuntura urbana, para melhorar as pequenas ligações que fazem uma grande diferença. Selecionámos o interface da Garde do Oriente, o interface do Colégio Militar, do Campo Grande e da Garde do Oriente, e em cada um destes locais. E porquê? Porque são interfaces que não tinham obra programada. De facto, este financiamento vai permitir fazer uma grande diferença. São interfaces muito importantes para quem usa transporte público. No caso do Colégio Militar, são só paragens da Carris, sem contar com as suburbanas, são 8. Estamos a falar de mais de 1,5 milhões de entradas por ano. São mais de 3 mil entradas por dia à vontade. Contas por baixo, e também é uma interface onde existem vários atropelamentos. Portanto, aqui é tornar tudo mais confortável, mas também mais seguro. E o que se vai fazer são intervenções muito simples, em que se rentabiliza ao máximo o dinheiro que é investido. Aqui é muito simples, é uma ligação entre uma das saídas do Colombo e um percurso pedonal acessível que não existe, que permite aceder entre o metro e o Colombo a todas as paragens de autocarro servidas pela Carris e pelas carreiras suburbanas que existem neste local. Outro exemplo é no interface do Campo Grande, não no interface que já tem uma obra programada, mas nos percursos pedonais de ligação ao Campo Grande, que é onde existe neste momento uma maior procura que não é mínima, não é servida adequadamente. Estamos também a falar do interface que tem quase 3 milhões de entradas só em veículos da Carris por ano e onde também existem vários atropelamentos. Aqui o que se vai fazer, o interface é localizado no canto superior esquerdo da imagem e nós vamos fazer todos os percursos pedonais de ligação para que as pessoas possam, para que milhares de pessoas possam facilmente ingressar na rede pedonal que serve o Campo Grande. E por fim, na Gare do Oriente, onde temos mais de 1,7 milhões de entradas só na Carris por ano, onde há vários atropelamentos, onde houve recentemente alguns atropelamentos bastante graves e onde é de facto urgente realizar uma medida, uma intervenção para melhorar a segurança rodoviária dos peões. E aqui também o que vamos fazer é vamos trabalhar todas as ligações pedonais de interface, quer à recíproca, quer às duas vias que ladeiam a Gare do Oriente, onde há milhares de entradas na Carris por ano, e também na ligação à parte sul, à parte nascente, perdão, da Gare do Oriente e ao Centro Comercial Vasco da Gama, que é uma das passadeiras que é melhor para treinar para os Jogos Olímpicos em termos de velocidade. Em síntese, vamos intervir em passagens de peões, paragens de autocarro, percursos pedonais de ligação. Nas intervenções, vamos garantir os mínimos exigidos pelo Decreto-Lei 163, mas vamos muito além. A Câmara Municipal de Lisboa quer liderar pelo exemplo em matéria de acessibilidade, a nível nacional e também a nível europeu. Vamos implementar várias medidas de segurança rodoviária, vamos garantir condições permanentes para facilitar a limpeza e a manutenção, para que seja não apenas o estado em que nós deixamos o projeto depois da obra, mas que nos anos seguintes seja muito fácil mantê-lo bem. Vamos garantir bancos, sombra, vegetação, vamos facilitar a operação da Carris para se ganhar tempo, perde-se muito tempo nas paragens e se penaliza muito os passageiros. E vamos também, sempre que possível, garantir a articulação com a rede ciclável e também com a nova oferta de mobilidade partilhada. Basicamente é isto, muito obrigado.
E para apresentar o projeto da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, chamamos Luís Matas de Sousa.
Muito bom dia, muito obrigado pelo convite de a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira poder apresentar, no fundo, a sua última candidatura que fez no âmbito do... Agora é aqui. No âmbito do PEDU e do seu respectivo PAMUS. Efetivamente... A área de intervenção que agora candidatámos complementa as duas outras grandes intervenções que estão previstas no PAMU de Vila Franca de Xira. Trata-se da... Isto funcionava, mas não funciona. Estrada Nacional 10 é um dos projetos requalificar a Estrada Nacional 10 em toda a zona sul do concelho. Desde o limite sul, que é a Póvoa de Santiria, atravessa a Póvoa e atravessa a cidade de Alverca. É, indiminentemente, uma estrada nacional. O grande objetivo é que passe a ser transformada numa verdadeira avenida urbana, com passeios confortáveis, com ciclovia. É uma intervenção que está em obra neste momento e a previsão de conclusão é até ao final do ano. Está integrada no PEDU. A outra intervenção que também está integrada no PEDU e no PAMUS tem a ver com o terminal rodoferroviário, aqui embaixo, a estação da Alverca, e é um local com grande afluência não só pela própria estação da Alverca, mas como as duas principais escolas da cidade estão aí localizadas. E, portanto, Este novo aviso que agora saiu e que permitiu ao município de Vila Franca de Xira vem dar um perfeito enquadramento, porque permite fazer esta ligação que está aqui a vermelho entre a Estrada Nacional 10 e o Terminal Rodoferroviário. Só referir que me esqueci que a questão do Terminal Rodoferroviário, a obra fica concluída neste próximo mês e, portanto, do ponto de vista do PAMUS de Vila Franca de Xira, fica concluído garantidamente este ano. E agora esta nova intervenção, que vem precisamente tornar este arruamento, que tem uma procura imensa, durante, principalmente durante o dia, não só para apanhar o transporte rodoferroviário, mas também o acesso às escolas, liga ao centro da Alverca, e, portanto, a principal intervenção tem a ver com, efetivamente, dotarmos esta zona do maior alargamento dos passeios, pavimentos acessíveis, eliminação de barreiras arquitetónicas, redução de faixas de rodagem para, precisamente, permitir o aumento dos passeios. São zonas com imensas barreiras arquitetónicas e, portanto, há todo um trabalho também de alinhamento de todas essas infraestruturas, precisamente para que o canal livre, principalmente pedonal, seja o mais franco possível. Obviamente que neste momento existe um grande conjunto de diferenças de pavimentos no passeio, que altera entre a calçada, entre o pavê, passeios, já em muito mau estado de conservação, portanto, proceder-se-á a uma uniformização completa desses pavimentos, com o rebaixamento das passadeiras, e que, no fundo, vem então ligar estas duas áreas muito importantes, que é a Estrada Nacional 10 e o Terminal Rodoferroviário, com um canal de circulação amplo e confortável para todos. Muito obrigado.
E agora, para encerrar este painel, passamos a palavra à Secretária de Estado da Inclusão das Pessoas com Deficiência, Ana Sofia Antunes.
Bom dia a todos. Começo por cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa e aqui Presidente da Área Metropolitana de Lisboa, nessa condição, o Sr. Ministro do Planeamento, Sra. Secretária de Estado do Desenvolvimento Regional, a Sra. Presidente da CCDR Lisboa Val do Tejo, Sr. Presidente do Programa Inovação Social e, genericamente, todos os aqui presentes e, muito especialmente, os três colegas que antecederam a minha intervenção e que apresentaram aqui as suas candidaturas relativas aos municípios do Barreiro, Lisboa e Vila Franca de Xira. Esta linha que abrimos através de diferentes avisos de norte a sul do país, muito embora hoje aqui nos estejamos a focar especificamente nas candidaturas da região de Lisboa e Val do Tejo, nas candidaturas da área metropolitana de Lisboa, resultou de um desafio que eu lancei ao meu colega de governo e grande amigo Nelson Sousa, no sentido de que pudéssemos colmatar aquela que era uma grande lacuna no atual quadro comunitário, na medida em que não foi especificamente pensado nenhum eixo, nenhum montante nestes fundos que se destinasse especificamente à temática das acessibilidades e da promoção da mobilidade para todos e da eliminação das barreiras arquitetónicas. Foi possível, através do enquadramento, do devido enquadramento desta temática numa vertente de trabalho da mobilidade sustentável, promover estes avisos, para os quais foram mobilizados um total de 14 milhões de euros e que vos devo dizer que, muito embora eu já esperasse isso, eu sei que muita gente não esperava, todos eles foram, toda a verba disponível foi mobilizada. Portanto, nós recebemos um total a nível nacional de 68 candidaturas, 7 das quais respeitantes aos municípios da área metropolitana de Lisboa. Candidaturas essas que estão agora em fase de apreciação, não sabemos ainda se todas elas serão efetivamente viáveis e apoiadas, mas o facto é que a procura existiu e o facto é que, como dizia o colega do Barreiro, as câmaras começam efetivamente a projetar com alma, é um bocadinho isso, e começam a ter a capacidade de pensar a mobilidade de uma forma abrangente, considerando os cidadãos como um todo. Não projetando de acordo com uma lógica de pensar as capacidades e as condições do homem médio, digamos assim, aquele que tem determinado tipo de características padrão, mas de pensar para todos aqueles, especialmente aqueles que têm efetivamente algum tipo de condicionantes na sua mobilidade, sejam eles idosos, grávidas, pessoas com carrinhos de bebê, pessoas com deficiência, com diferentes tipos de deficiência, pessoas com limitações sensoriais, auditivas ou motoras, e que cada uma delas apresenta características específicas, limitações específicas, muitas vezes até incompatíveis entre si. Eu dou sempre este exemplo para se perceber como às vezes estas situações são complexas, mas como colocando muitas vezes as pessoas à mesma mesa e discutindo as questões, elas são muitas vezes fáceis de resolver. Eu lembro-me no tempo que colaborei com o Plano de Acessibilidade Pedonal na cidade de Lisboa, havia uma questão que se colocava com alguma frequência, que era: as pessoas com cadeiras de rodas pediam-nos frequentemente passadeiras rebaixadas e a eliminação total de lancis. Porque, efetivamente, qualquer lancil, quaisquer 2, 3 centímetros, podem significar uma barreira difícil de transpor, ou pelo menos mais difícil de transpor para quem se movimenta com uma cadeira de rodas. Por sua vez, as pessoas cegas diziam exatamente o contrário. Precisavam, efetivamente, de uma marca, de um elemento que lhes permitisse distinguir a passagem entre o passeio, o espaço do peão, e a via pública, a passadeira, para que não entrassem erroneamente, sem querer, no espaço do automóvel e pudessem correr riscos. Estas situações são muitas vezes fáceis de solucionar, não apenas porque é possível manter lancis mínimos que são detectáveis pelas pessoas com deficiência visual, mas que não constituem barreira para quem se desloca com cadeiras de rodas, mas também porque é possível efetivamente utilizar as marcações estáteis nas passadeiras como faixas de alerta ou linhas guias de orientação para o local da passadeira, para que a pessoa saiba exatamente onde é que vai passar. Eu fiquei extremamente satisfeita com a procura que tivemos nesta linha de candidatura ao programa Mais Acesso. Espero que ele seja um primeiro passo para que outros se nos sigam, mas não posso deixar de alertar todos aqueles que aqui estão e a quem esta mensagem possa chegar, que não obstante eu ir continuar a chatear a cabeça ao Nelson para que outros avisos se façam nesta área, porque acho que são importantes, para que consigamos olhar efetivamente para estes novos avisos que vão ser abertos e que hoje aqui estão a ser anunciados, seja na área da mobilidade urbana sustentável, seja na área da reabilitação urbana de edifícios e de espaços envolventes, ou mesmo na área da reabilitação de bairros desfavorecidos, que se pensem estas candidaturas que possam vir a ser apresentadas a estes mesmos avisos como mais uma oportunidade para trabalhar as questões da acessibilidade e da mobilidade para todos. Qualquer candidatura que venha a ser apresentada nestas áreas deve cumprir aquilo que é a legislação vigente nesta matéria, constante do Decreto-Lei 163 de 2006, com as suas sucessivas alterações, mas pode ir mais longe, pode aproveitar o conhecimento que os técnicos destes municípios foram adquirindo ao longo dos anos, seja no seu trabalho, naquilo que foram projetando, seja no contacto com as próprias populações, podendo assim ir-se mais além e não nos ficarmos apenas pelos estritos mínimos exigidos, impostos pelo Decreto-Lei 163. E esta é a principal mensagem que eu queria deixar hoje. Estes 10 milhões relativos ao aviso para a mobilidade urbana sustentável, ou os 6 milhões relativos à área da reabilitação urbana, mais 6 milhões na área dos bairros desfavorecidos, também eles podem e devem ser utilizados para irmos mais além nas questões da eliminação das barreiras arquitetónicas, na questão da criação de espaços amigáveis, confortáveis, inclusivos para todos. Esta é mais do que uma questão de cumprimento de legislação, é uma questão de direitos fundamentais. Efetivamente, temos muitas e muitas pessoas que continuam a não se sentir a circular em segurança nas ruas das suas cidades, dos espaços onde vivem, das zonas onde vivem. Muitas destas pessoas continuam a ser prisioneiras dentro dos seus próprios prédios de habitação, porque efetivamente ao nível da reabilitação urbana conseguimos dar um passo importante, que foi fazer com que as novas construções cumpram a legislação, mas ainda não demos o outro passo, que é perceber que ao nível da reabilitação de edifícios, e temos muitos para reabilitar, também é possível fazer mais e melhor e criar condições de acessibilidade também a esses espaços. Muito obrigada a todos.
Como já referimos, a Rádio Miúdos é um dos projetos apoiados pelo Portugal Inovação Social, que apresenta hoje os primeiros projetos para Lisboa e Vale do Tejo.
A inovação social é ajudar quem mais precisa de forma criativa. Para apresentar os novos concursos, convidamos o Presidente da Portugal Inovação Social, Filipe Almeida.
Ora, muito bom dia a todos. Na pessoa do Sr. Ministro do Planeamento, cumprimento todos os membros do Governo aqui presentes. Cumprimento também a Sra. Presidente do Programa Operacional Regional de Lisboa, o Sr. Presidente da Área Metropolitana de Lisboa, gestores e dirigentes públicos, e alargo este abraço também a todos os empreendedores e investidores aqui presentes, a quem agradeço que estejam aqui connosco hoje. Se há uma palavra no nosso tempo, essa palavra é parceria. Se há um conceito, esse conceito é impacto. E se há uma prática, essa prática é empreendedorismo. Ora, é exatamente da combinação destas três ideias temperadas com a criatividade que nasce a inovação social. Quando a empatia perante o sofrimento e as necessidades do outro se transforma em solidariedade ativa, e quando essa solidariedade é polvilhada com alguma imaginação, é muito comum que nasçam novas formas de ajudar, novas formas de responder aos problemas sociais cada vez mais complexos que todos enfrentamos nas nossas comunidades. À experimentação dessas novas ideias, nós chamamos projetos de inovação social. E os artesãos dessas experiências são os empreendedores sociais, como é o caso do Francisco, da Fernanda e da Selmira, que conhecerão já a seguir e vão conhecer os projetos deles, a quem agradeço a presença. Como é o caso, recordo-me, do António Belo com o projeto Just a Change Ele e a sua equipa contribuem decisivamente para a regeneração urbana no mais nobre dos seus sentidos, porque eles restauram a autoestima, restauram a dignidade de pessoas e famílias com elevadas vulnerabilidades, através da reabilitação das suas casas. E como é o caso da Verónica Milagres e do João Pedro Costa, que levantaram do chão esta Rádio Miúdos, a primeira rádio feita por crianças, para crianças, em português. Envolve 500 crianças de 150 escolas, além da equipa nuclear de 50. Nasceu do Bom Barral para o mundo e é um projeto de inovação social. Ora, a Portugal Inovação Social é uma iniciativa pública do governo português, é pioneira na Europa, é pioneira no mundo e está a promover uma das mais impactantes revoluções silenciosas da política pública do nosso tempo. E está a acontecer em Portugal. Ela nasceu para dar voz à sociedade civil e para criar condições para que, em parceria com investidores públicos e privados, se descubram novas formas de olhar para os nossos problemas sociais, se encontrem novas respostas para eles. Foram mobilizados cerca de 150 milhões de euros do Fundo Social Europeu, no âmbito do Portugal 2020, e criados 4 instrumentos de financiamento inovadores, onde, aliás, se inclui o primeiro fundo público criado no mundo para estimular o investimento de impacto, para facilitar o acesso a crédito e promover esta agenda da inovação social, o Fundo para a Inovação Social. Esta experiência pioneira à portuguesa está também a inspirar a evolução de políticas públicas em muitos países do mundo, dentro e fora da Europa, de que são um exemplo o Canadá, o Brasil, Espanha e muitos outros países que, com quem temos relação próxima e que mantêm um acompanhamento de proximidade e curioso daquilo que está a acontecer em Portugal com esta experimentação. Com este programa, Portugal tornou-se, nos últimos 2 anos, um imenso laboratório experimental de novas respostas sociais. À data de hoje, são já 337 os projetos que estão aprovados, que representam 36 milhões de euros de financiamento também aprovado, aos quais se acrescentam 14 milhões de euros de investimento social mobilizado de instituições públicas e privadas. Portanto, são 50 milhões de euros já à disposição destes projetos, que são implementados por 281 entidades empreendedoras em parceria já com 320 investidores sociais. Já são mais de 300 mil impactadas, pessoas impactadas por esta imensa experiência portuguesa. Mas a inovação social é, por definição, transsetorial. E a escala do seu impacto e até da sua experimentação é, ou pode ser, muitas vezes, transterritorial. Por isso era nossa intenção, desde o início, alargar este programa a todo o território nacional continental. Iniciámos no Norte, Centro, Alentejo, avançámos para o Algarve e chegámos finalmente a Lisboa. E com o financiamento do Programa Operacional Regional de Lisboa, foram mobilizados 10 milhões de euros para concursos em 2 dos 4 instrumentos geridos, 2 dos 4 instrumentos da Portugal Inovação Social. São eles as Parcerias para o Impacto e os Títulos de Impacto Social. Nas Parcerias para o Impacto, será um concurso com uma dotação de 7 milhões de euros e nos títulos de impacto social um concurso de 3 milhões de euros, fazendo os 10. Ambos os concursos abrirão provavelmente na próxima sexta-feira, dia 19, e estarão abertos por um período de 90 dias para a candidatura, portanto terminarão sensivelmente no fim de outubro. Relativamente às parcerias para o impacto, é um instrumento de financiamento tem como objetivo alavancar a filantropia privada e o investimento público em projetos de inovação social. E com um modelo muito simples, financia 70% das necessidades de financiamento desses projetos, sendo os restantes 30% assegurados por investidores públicos ou privados. Podem candidatar-se a este instrumento quaisquer entidades do setor privado ou do setor social. Já relativamente aos títulos de impacto social, são uma das mais inovadoras formas de experimentar novas respostas públicas em áreas prioritárias de política pública, novas respostas sociais em áreas prioritárias de política pública. Neste caso, a candidatura é feita em parceria por uma entidade que implementa o projeto, em parceria com um ou vários investidores privados, que se dispõe a financiá-lo integralmente. em sede candidatura, determinados resultados sociais mensuráveis, como a determinada meta, são contratualizados. Se essa meta for alcançada, os investidores são integralmente reembolsados. É uma espécie de parceria pública ou privada, ao contrário, onde é possível experimentar novas respostas sociais em áreas prioritárias de política pública e com baixo risco para o Estado. Em qualquer uma destas seis áreas de política pública que estão ali mencionadas: emprego, proteção social, educação, saúde, justiça e também inclusão digital. Podem ser entidades implementadoras, quaisquer entidades do setor privado ou do setor social, e podem ser investidores sociais, quaisquer entidades do setor social, do setor público, também, neste caso limitado a 50% do valor total do projeto, e também do setor privado. E são estes dois os instrumentos que daqui a alguns dias ficarão à disposição desta região, no âmbito da Portugal Inovação Social, com o financiamento do Programa Operacional Regional de Lisboa. A equipa da Portugal Inovação Social está, como aliás sempre esteve, à vossa inteira disposição. E em Lisboa tem como ponto focal, como representante, a Sílvia Ferreira, que hoje não está aqui porque nos está a representar em Itália num evento internacional, mas que a partir deste momento está à inteira disposição de todos os empreendedores, de todos os investidores que estejam interessados em aproveitar estes concursos. A Portugal Inovação Social, mais do que uma oportunidade de financiamento, que é, mais do que um poderoso catalisador do mercado, que também é, mais até do que uma iniciativa pública pioneira, que é, é sobretudo uma construção coletiva do futuro. Bem, nos podemos orgulhar do bastante que já fizemos, mas sobretudo daquilo que ainda vamos fazer juntos. Muito obrigado.